Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 25 de abril. Nos estúdios, Silvana e José. Na manhã desta quinta-feira, 25 de abril, o Papa recebeu na Sala Paulo VI, no Vaticano, um grande grupo de peregrinos húngaros. Ao discursar para mais de 1.200 fiéis, Francisco recordou sua viagem apostólica, realizada há um ano à Hungria.
Il vostro peregrinaggio avviene un anno dopo il mio viaggio apostolico in Ungheria, che porto nel cuore.
Essa peregrinação acontece um ano após minha viagem apostólica à Hungria, que trago no coração com muita gratidão. É por isso que eu gostaria de lembrá-la hoje, recordando que estive entre vocês como um peregrino, como um irmão e como um amigo. Francisco, ao sublinhar as realidades presentes no cenário global, destacou a paz como o caminho a seguir. Não qualquer paz, mas a paz que Cristo ressuscitado concedeu em sua saudação aos discípulos.
Não dimentichiamo, fratelli e sorelle, que la realizzazione di questo grande dono inizia nel cuore di ognuno di noi, inizia davanti alla porta.
Não nos esqueçamos, irmãos e irmãs, de que a realização desse grande dom começa no coração de cada um de nós. Começa na porta de casa, quando, antes de sair, decido se quero viver aquele dia como um homem ou uma mulher de paz, ou seja, viver em paz com os outros. A paz começa quando decido perdoar, mesmo que seja difícil, e isso enche meu coração de alegria. Ao recordar os exemplos dos santos e beatos húngaros, o Papa enfatizou que eles nos encorajam com suas atitudes, principalmente na atenção às pessoas em dificuldades, os refugiados, os pobres, os marginalizados, e completou.
Vi ringrazio perché avete il cuore aperto verso i profughi.
Agradeço a vocês porque têm um coração aberto para os refugiados ucranianos que deixaram seu país por causa da guerra. E também aprecio seus esforços para integrar aqueles que vivem nas periferias da sociedade. Por fim, o pontífice, ao fazer memória dos encontros vivenciados em sua visita ao país, incentivou os presentes a caminharem no diálogo com as gerações, valorizando suas raízes para estabelecerem uma base sólida ao futuro, fortalecendo-se nos valores que emanam vida, família, unidade, paz.
Caminhamos insieme sulla via del Signore, come uomini e donne pasquali.
Caminhemos juntos no caminho do Senhor como homens e mulheres pascais e o reconheçamos no partir do pão, na mesa eucarística e na mesa dos famintos, em sua palavra e no encontro com os outros. Obrigado por sua fidelidade a Cristo, manifestado no testemunho de fé e no ecumenismo que vocês vivem, em sua caridade acolhedora, mesmo com aqueles que são diferentes, em seu respeito por toda a vida humana, e em seu cuidado responsável com o meio ambiente. Pouco antes da audiência com os peregrinos húngaros, acompanhados pelo primaz da Hungria, Cardeal Péter Erdő, e pelo presidente da Conferência Episcopal Húngara, Dom András Veres, o Papa Francisco recebeu o presidente da República da Hungria, Tamás Szulyok, em seu escritório na Sala Paulo VI. Uma paz negociada é melhor do que uma guerra sem fim. Foi o que disse o Papa Francisco, pensando na Ucrânia, em Gaza e nas guerras que estão atingindo o mundo, em uma entrevista concedida à emissora estadunidense CBS na tarde desta quarta-feira, na Casa Santa Marta, no Vaticano. Trechos da entrevista, que durou cerca de uma hora e foi conduzida por Nora O'Donnell, diretora da CBS, foram transmitidos durante a última noite. Uma versão ampliada do diálogo será transmitida no domingo 19 de maio, na véspera do Dia Mundial da Criança, que se realizará em Roma, nos dias 25 e 26 de maio. O Papa convidou todos os países em guerra a cessarem os conflitos. Procurem negociar, busquem a paz, disse, acrescentando: eu rezo muito por um cessar-fogo em Gaza. Lembrando que todas as noites, às 19 horas, ele liga para a única paróquia católica na faixa para saber notícias. A situação, continuou, é muito difícil, até porque as pessoas devem lutar para ter comida. Perguntado sobre as consequências para as crianças da invasão russa na Ucrânia, o Papa Francisco disse: essas crianças não sabem como sorrir. Eu lhes digo algo, mas elas se esqueceram de como sorrir. E quando uma criança se esquece de como sorrir, isso é muito grave. Francisco também falou sobre a mudança climática, que existe. E com relação ao Dia Mundial da Criança, disse que os pequenos sempre trazem uma mensagem. Eles nos dão uma maneira de ter um coração mais jovem. A uma pergunta sobre sua saúde, ele respondeu com um sorriso: estou bem. Em seguida, ele reiterou que há espaço para todos na igreja. Eu diria que sempre há um lugar. Se em uma paróquia o pároco não parece acolhedor, eu entendo, mas vá e procure em outro lugar. Sempre há um lugar, sempre. Não fuja da igreja. A igreja é muito grande. É mais do que um templo. Você não deve fugir dela. O que acontecerá com as reformas empreendidas pelo Papa Francisco? Aqueles processos sobre a evangelização, sobre o papel das mulheres e dos leigos. E ainda outros, iniciados ou em andamento. Não para ocupar espaço, como dizia João 23, mas para provocar reflexões, perguntas e, sobretudo, respostas para a igreja e o mundo de hoje? A pergunta é uma das cinco questões que agitam a igreja, como destaca o título do livro do jornalista Inácio Ingrao, vaticanista da TV italiana RAI, publicado pela São Paulo e apresentado na tarde desta quarta-feira em uma sala lotada do Ministério da Cultura italiano. Trata-se de um volume amplo e multifacetado que abrange desde as notícias e os eventos atuais da Igreja Universal, nomeação na Cúria ou a expansão das igrejas pentecostais na América Latina, até o magistério do Papa Francisco e os documentos da Santa Sé. Não menos importante, Fiducia Supplicans. Foi o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, que se debruçou sobre cada uma das questões colocadas pelo livro, começando pela última, aquela sobre os processos iniciados nesses 11 anos de pontificado. O que acontecerá com as reformas empreendidas pelo Papa Francisco? A essa pergunta, disse o cardeal, sentado à mesa dos palestrantes com o ministro da Cultura, Gennaro Sanghigliano, há também uma que para alguns soa como uma ameaça e para outros como uma ilusão. Existe o risco de uma reviravolta? Para tentar dar uma resposta, o cardeal se voltou para as palavras da carta de Tiago: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Aqui acrescentou o secretário de Estado o discernimento, que não é uma simples intuição, mas o fruto da oração contínua no Espírito, indicará, no tempo prolongado daqueles que sabem ser pacientes, como continuar e o que tornar institucional. Justamente por ser ação do Espírito, não poderá haver reviravolta. Falamos, portanto, de processos irreversíveis, como disse o próprio Ingrao em sua introdução, que devem ser acompanhados por uma resposta pastoral, que é importante e necessária, mas não suficiente, porque é necessária uma resposta ética e moral. Parolin fez eco a essas declarações do autor, lembrando também a conhecida frase latina, Ecclesia semper reformanda. Isso significa, explicou ele, que a igreja deve sempre voltar à sua forma própria. A Lumen Gentium colocou isso da seguinte forma: enquanto Cristo não conheceu o pecado, a igreja, que inclui pecadores em seu seio, precisa de purificação, avançando no caminho da penitência e da renovação. Em seu discurso, o cardeal refletiu sobre o verbo contido no título do livro de Ingrao, Agitam. Chamou-me a atenção, disse ele, porque parece convidar o leitor a folhear o texto com aquela consciência e prudência com que abordamos a narração de uma situação de tumulto e medo que encontramos no Evangelho de Mateus, com o episódio do barco na tempestade. Toda travessia, mesmo a da história, é uma travessia, disse o cardeal. As dificuldades podem ser lidas não apenas como tumulto, não apenas como perigo, mas também como oportunidade. Isto é parte da sábia pedagogia de Deus, com a qual Ele nos educa, nos faz amadurecer e progredir. Cardeal também fez referência ao Evangelho Gaudium, um documento programático do pontificado de João Gemário Bergoglio, como resposta a uma das 5 perguntas do volume. Onde chegou a igreja em saída? A que distância a igreja está da realidade atual, apesar de seus esforços? Parolin acrescentou uma outra pergunta. O que aconteceu com a alegria da redescoberta do Evangelho? O grande risco do mundo de hoje é uma tristeza individualista. Em seguida, Parolin analisou uma a uma as 5 perguntas, e a primeira, antes de mais nada, um afresco sobre os jovens, sempre em equilíbrio entre serem exploradores ou postos avançados de uma sociedade distraída pelas mídias sociais. Jovens com uma sensibilidade ecológica e social, com uma profunda atenção aos tempos e aos desafios do pontificado, cujos verdadeiros sentimentos e capacidade de sonhar devem ser despertados.
Um evento de graça, definiu o padre Benito de Orgeta ao apresentar a peregrinação da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que chega no próximo sábado a Termoli, cidade litorânea adriática da província italiana de Campobasso, região de Molise.
Voi siete di festa perché avete una visita importante.
Em preparação a essa importante visita, como o próprio Papa antecipou, foi divulgada nesta quarta-feira uma mensagem em vídeo de Francisco à comunidade da paróquia de São Timóteo.
Ci viste la Madonna. E la Madonna entra. Entra nella diocesi, entra nella parrocchia, entra nelle vostre case, entra nelle vostre famiglie. Ma è molto educata la Madonna. Non irrompe, no. Pum, pum, bussa la porta.
E Nossa Senhora entra. Entra na diocese, entra na paróquia, entra nas suas casas, entra nas suas famílias. Mas é muito educada, Nossa Senhora. Não entra de repente, não. Pum, pum, bate a porta. Cada um de vocês deve responder. Ela bate a porta do seu coração, da sua consciência, da sua casa, da sua família. Você pode dizer, entra, entra, entra. Ou você pode dizer, mas hoje não posso, volta amanhã. E pode dizer o mesmo amanhã. E por isso, cuidado, esse hoje não, amanhã sim. E amanhã sim, depois de amanhã não.
Estate atenti.
O Papa Francisco insistiu sobre o cuidado ao responder a Nossa Senhora quando ela bate a porta da nossa casa. Neste final de semana, lembrou o pontífice, ela estará chegando de helicóptero. Segundo a programação oficial, será recebida com a saudação dos tradicionais lenços brancos, o badalar dos sinos por toda a cidade, além do som das sirenes dos barcos de pesca do porto. Após a cerimônia de boas-vindas, haverá a liturgia da coroação e a procissão em direção à igreja de São Timóteo, acompanhada da banda de música dos policiais. Em seguida, a programação prevê a entronização do simulacro e a lâmpada mariana será acesa para iniciar a celebração eucarística presidida pelo bispo diocesano Gianfranco De Luca. Assim, Nossa Senhora está conosco, disse o Papa, e com a sua presença irá bater a porta das famílias, dos lares e dos nossos corações. Serão quase 10 dias de peregrinação do simulacro em Termoli e Francisco questiona no vídeo como iremos responder quando ela bater a porta. Com coragem, enfatizou o pontífice, porque Deus perdoa tudo.
Quando te usa a porta do cuore, é avante, madre.
Quando ela bate a porta do seu coração é, entra, mãe, a senhora conhece melhor do que eu as coisas que fiz, os problemas que tenho. Abrir a porta para Nossa Senhora.
Abrir a porta à Madonna.